boa tarde. Estamos aqui para mais um programa do Memórias de Intercambistas. Sejam todos muito bem-vindos. Memórias de Intercambista é um programa que visa trazer as experiências de estudantes brasileiros que estudaram ou estudam no exterior. Essa iniciativa é uma parceria da Agência Mediação do curso de Jornalismo, a CNU e também o Setor de Internacionalização da Uninter. Memórias de Intercambistas é exibido ao vivo pelo Facebook, em facebook.com/radiouninter e também pelo YouTube, em youtube.com/jornalismouninter. Se você está acompanhando ao vivo, envie suas perguntas na nossa transmissão e eu irei ler para o nosso convidado. E hoje contamos com a participação do Leonardo Honório, que possui mestrado em Educação e Tecnologia. Leonardo fez um intercâmbio de 45 dias para Salamanca, na Espanha, em outubro de 2019, na Faculdade de Educação e também na Faculdade de Psicologia da Universidade de Salamanca, por meio do Programa de Bolsas Ibero-Americanas do Santander. Oi, Leonardo, seja muito bem-vindo e muito obrigada pela sua participação.
Oi, Sabrina, tudo bem? Na realidade é um prazer, aí vai ser, acho que vai ser muito boa a nossa conversa.
Então vamos lá. Para começar, Leonardo, conta um pouco pra gente como que você conseguiu essa bolsa.
Eu estava cursando já, estava no meio do mestrado em educação, aí na Uninter, e saiu um edital divulgando, né, falando que o Santander oferecia essa bolsa e tal, e era para a Universidade de Salamanca, tá, com a possibilidade de você cursar lá na Universidade de Salamanca até 3 meses, né? E depois saiu esse edital, aí algumas pessoas se candidataram, tal, entre elas eu também me candidatei, e envolvia uma prova, obviamente, em língua espanhola, de proficiência, para saber se você ia conseguir se inscrever, se comunicar em espanhol e tal, entrevistas e outras fases também, e no final das contas eu acabei conseguindo essa vaga.
Uhum. Por que você escolheu Salamanca?
Olha, sim, a Universidade de Salamanca, se não me engano, eu acho que ela é a segunda ou terceira mais antiga do mundo, né? Ou seja, ela tem mais de 800 anos, então a universidade é muito, ela é muito tradicional, ela, assim, a experiência de você também ver uma perspectiva da educação em outro país foi algo que me atraiu bastante. Apesar de ser um país europeu, as diferenças culturais não são tão grandes, entendeu? Então tudo isso colaborou, né? A própria proximidade do português com o espanhol também foi um atrativo, então foi a aprendizagem do espanhol foi relativamente tranquila, assim, de maneira que consegui me comunicar bem com as pessoas lá. Então, acho que de maneira geral foi isso, assim, o país, a receptividade, a cidade de Salamanca é uma cidade que está muito acostumada há séculos já receber estudantes de todos os lugares do mundo, né? Então, é uma cidade muito intercultural. Uhum. Além da tradição que a própria instituição já tem, com séculos de existência, e os bons laços que lá tem também com a Uninter.
Entendi. E sobre o idioma, você já falava ele ou acabou aprendendo lá?
Eu tinha estudado um pouco de espanhol, tá, antes, mas quando saiu o edital, por coincidência, o meu professor de inglês, ele é nativo em língua espanhola, né? Então ele dá aula tanto de inglês como espanhol. E aí eu propus o desafio para ele, olha, vamos fazer aula todo dia até o dia da entrevista, né? Claro, tinha já uma noção, tinha estudado um pouquinho, mas estava bem abaixo de um ideal, assim, de ter uma proficiência de ir para uma entrevista, de fazer uma prova escrita, né, redigir em espanhol, como eu tive que fazer e tal. Então, digamos assim, eu fiz um grande intensivão aí, sou muito grato ao meu professor que me ajudou, né, e obviamente o fato da similaridade entre as línguas portuguesa e espanhola facilitou bastante, né? Então, partia mais ou menos das similaridades entre o português e o espanhol para, a partir daí, conseguir evoluir mais e até aprender as coisas que são diametralmente opostas, né? Os falsos cognatos e as confusões que, às vezes, você usa uma palavra que, para a gente, tem um determinado significado, para eles tem algo completamente diverso, né?
Você comentou que eram 3 meses que podia escolher a bolsa. No caso, foi você que escolheu ficar só 45 dias lá?
Sim, sim. Como eu tinha outros compromissos, além do mestrado aqui, eu também estava fazendo uma segunda graduação na Universidade Federal. Então, se eu passasse 3 meses lá, eu praticamente perderia o ano, né? e o, é no curso de Direito, né? E o curso de Direito lá na Universidade Federal, ele é uma grade anual. Então, teria que ou trancar o ano inteiro ou perder o ano inteiro, né? Enfim, uhum. Aí eu acabei optando por passar esses 45 dias. A Universidade Federal abanou essas faltas para mim, mas dentro desse limite do que era razoável, né? Não daria para abonar 3 meses de falta, seria muito complicado, com o próprio prejuízo da minha aprendizagem naquele outro curso, né? Então, digamos assim, foi... Eu tive que fazer um intensivo lá na Universidade de Salamanca, mas, claro, eu gostaria de ter passado mais tempo lá, mas foi o suficiente, assim, para atingir os objetivos que eu tinha me proposto.
Entendi. E as matérias que você aprendeu lá, ela acabou tendo alguma equivalência aqui no Brasil ou foram matérias totalmente diferentes?
Existe essa possibilidade, tá? Mas, como no meu caso, como eu passei os 45 dias e a Universidade de Salamanca, ela trabalha em cima de... É, eles chamam de quadrimestres, né? Uhum. Então, eu até algumas matérias eu vi do início ao fim, mas eu não estava, eu teria que cumprir o quadrimestre inteiro para poder aproveitar esses créditos. Então, eu assisti como aluno ouvinte, tá? Não integralizei esses créditos, mas tive a oportunidade de conversar e participar dos grupos de pesquisa, principalmente na área de educação, inclusive na faculdade de psicologia, fui recebido lá pelo professor catedrático da faculdade de psicologia da Universidade de Salamanca, justamente porque ele pesquisava a parte de memória, de aprendizagem, que era justamente o meu objeto de pesquisa, né, que era envolvido relacionado a construir um protocolo para que os estudantes possam estudar da maneira mais fácil e conseguir lembrar desse conteúdo, né. Então, não aproveitei créditos, formalmente falando, mas a experiência foi muito rica.
Foram só 45 dias, mas você sentiu que se você tivesse ficado talvez os 3 meses, você teria aproveitado mais, teria feito alguma outra coisa, alguma outra matéria que você não acabou não fazendo?
Sim, porque como é uma universidade muito grande, enfim, as possibilidades lá são infinitas, as linhas de pesquisa são diversas, né? É uma instituição, a quantidade de campos, enfim, daria para ter aproveitado mais mesmo. Mas, infelizmente, mais por essa contingência, para não perder o ano aqui, tentar conciliar os dois cursos que eu estava fazendo, aí eu optei por passar somente os 45 dias. Mas eu diria que para uma experiência completa, os 3 meses seriam sensacionais. Só não foi possível, infelizmente.
E o que foi mais difícil nesse seu período lá na adaptação? Talvez cultura, alimentação. Cultura, você já disse que é bem parecida com a nossa, mas talvez alimentação mesmo.
Olha, eu fui surpreendido positivamente com a receptividade. Primeiro, assim, eles gostam bastante do brasileiro, assim, então todo lugar que eu ia falava que era brasileiro, eu fui super bem recebido. Até acima do que eu esperava, não tive problema algum. Às vezes as pessoas comentam assim que o espanhol é um pouco duro, um pouco direto, mas é diferente, ele é um pouco mais literal e ele é muito objetivo no que ele fala, né? Então ele não tem, às vezes, esse jeito do brasileiro que a gente fala assim, ah, será que você poderia, tal? Não, ele fala, não, faça isso, faça aquilo, tal. Então eles são muito diretos, assim, então acho que às vezes as pessoas confundem um pouquinho isso. Mas, assim, é um povo muito educado. É tudo que eu... Sempre quando me dirigia a qualquer pessoa, a pessoa via que eu era estrangeiro e eu pedia, por favor, você pode me ajudar com alguma coisa? Se a pessoa falava muito rápido, eu falava, por favor, você pode repetir? Ainda estou me adaptando ao espanhol e tal. Todos eram solícitos. Só que sempre, assim, do jeito um pouco direto, de um pouco objetivo demais, mas sempre me tratando muito bem. A parte de alimentação é diferente, mas você nos supermercados você encontra a mesma coisa que você tem aqui de maneira geral. Então, eu gosto na alimentação mais saudável, eu consigo encontrar no supermercado, mas realmente, assim, até no restaurante universitário, apesar dele ter algumas opções, eles têm, na minha opinião, uma culinária um pouco mais pesada, assim, um pouco mais carregada em carboidrato e gordura, ao menos foi essa a impressão que eu tive. Mas não houve maiores problemas, assim, ou nenhuma dificuldade, assim. Eu diria mais foram os desafios iniciais, né? Que mesmo tendo me preparado aqui, tendo mais aulas de espanhol, é um pouco diferente, né? Quando você chega ali, mas em questão de uma, duas semanas, que seu ouvido acostuma, você começa a entender bem, bem melhor as pessoas e em imersão você começa a falar bem mais fácil também. Então, acho que foi mais a questão da língua mesmo, mas não chegou a ser um problema, foi mais uma adaptação natural, um outro idioma.
E sobre a questão da moradia, você já decidiu tudo isso no Brasil? Era perto da faculdade? Tinha que se deslocar? De qual forma que você iria para a faculdade?
Uhum. Eu já vi isso tudo no Brasil, até porque, querendo ou não, quando você chega na parte de imigração, pode ser um pouco complicado você chegar, assim, você tem que ter um local ali para onde você vai estar hospedado. Tem as regras migratórias, né? Um determinado quantia em dinheiro que você tem, você tem que comprovar que você tá indo para lá e tem condições de se manter. Obviamente, como eu tinha caixa de aceitação da Universidade de Salamanca, as coisas estavam muito bem justificadas, assim, da minha chegada e permanência lá na Espanha. Não precisei de visto, porque era menos de 90 dias, tá? Mais de 90 dias precisa de visto, mas, além disso, deixa eu ver. Não, acho que seria isso. Eu não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, acho que comecei a falar e fugi um pouquinho, né? Você pode repetir a pergunta?
Perguntei se era perto, assim, da sua faculdade, como era o seu deslocamento até lá.
Perdão, esqueci de falar da hospedagem.
Tudo bem.
Então, já saí daqui com a hospedagem em si. Na realidade, acabei dando sorte de achar um brasileiro que mora lá e locava apartamentos para estudantes. Como é uma cidade, Salamanca, se não me engano, acho que quase 30% da população da cidade é de universitários. Então, a cidade ela gira em torno disso, a economia da cidade gira em torno disso, então você tem várias opções de hospedagem. Obviamente, já saí com uma daqui, mas quem for eventualmente, se não me engano, existem grupos no Facebook e outras coisas ali que as pessoas oferecem, se você quer só um quarto, se você quer um apartamento inteiro, e você consegue hospedagem próximo, seja qual campus for, né, porque a universidade é espalhada pela cidade inteira, e obviamente eu escolhi um que desse para eu deslocar a pé, né? Uma cidade, como ela é bem concentrada, você faz praticamente tudo a pé. Acho que eu peguei ônibus lá e táxi uma ou duas vezes, assim, para, às vezes, ir para a rodoviária, que às vezes está com mala, esse tipo de coisa e tal, mas, de maneira geral, você faz tudo ali a pé, as pessoas andam muito a pé. Até por ser uma cidade histórica, as ruas bem, 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 bem estreitas, assim, às vezes é mais rápido você se deslocar a pé do que ficar andando de carro.
Entendi. E sobre o seu dia a dia na cidade, em período que você estudava e o que, que você fazia nas horas vagas?
Na faculdade de educação, tinha a opção de assistir aula, tinha tanto o mestrado, tinha a matéria tanto de manhã, como eles têm uma rotina um pouco diferente da gente, sabe? Principalmente, assim, a questão do sol lá, também o nascer e pôr do sol é um pouco diferente. Então, os horários, se não me engano, a aula de manhã começava às 9 da manhã, né? Mas é tipo assim... 7 da manhã tá noite, tá escuro, muito escuro lá. E acaba entrando, o pôr do sol também é mais tarde, 7 da noite tá dia ainda. Então eu tinha a opção de manhã, esse horário de 9, eu não lembro exatamente qual que era, até 1 hora da tarde, eu acho, 2. Depois tinha uma opção que começava, acho que 5 horas e até 8, próximo de 9 horas da noite, né? Aí na realidade as matérias que eu tinha mais interesse era nesse período ali no final da tarde para a noite.
Entendi. E cite para a gente alguns pontos negativos e positivos, tanto da sua adaptação, da faculdade, sobre tudo, assim.
Olha, eu acho que, sim, uma coisa que é relevante, assim, que eu vejo como um ponto positivo, é que, claro, é uma universidade muito tradicional, muito grande e tal, mas é uma universidade como as outras que a gente tem aqui no Brasil, né? Aluno sentado, professor dando aula, quadro e tal. Aluno reclamando de prova, essas coisas normais, assim. Então, eu acho que às vezes no Brasil a gente talvez fantasie muito ou às vezes até não deu o devido valor às nossas instituições aqui. Então, uma surpresa positiva e eu não falo isso querendo de forma alguma desmerecer a Universidade de Salamanca, mas na realidade o mestrado que eu fiz na Uninter não deixava nada a desejar em relação ao que as pessoas estavam fazendo no mestrado lá na Universidade de Salamanca, muito pelo contrário, em alguns pontos eu acho até que era mais forte, tal, às vezes tem uma visão diferente sobre, sobre a pós-graduação estrito senso, né? Então, isso foi uma... Acho que é algo importante, assim, que vai ficar registrado, assim, que às vezes a gente sempre acha que o que vem de fora é melhor, não é bem assim, tá? A gente, academicamente, a gente tem certeza que a gente fala de igual para igual com essas universidades, tá? Não existe nada de outro mundo lá. Acho que foi um ponto positivo. Agora, de ponto negativo... Eu não peguei o inverno rigoroso lá, porque faz realmente frio, né? Mais do que aqui em Curitiba. Eu peguei, digamos, seria o quê? Acho que era o outono de lá, muito, muito semelhante com o inverno de Curitiba. Ou seja, aqueles dias que amanhecia bem gelado, 5 graus, mas aquele sol bem bonito, depois, em torno do meio-dia, vai esquentando, né? E depois, no final da noite, a temperatura cai novamente. Então, achei o clima... parecido, mas depois, como no final, mais próximo de novembro, aí já começou a esfriar bem mais, aí já começa a doer, começou a ficar um pouco mais complicado.
Entendi. E quais as principais diferenças que você sentiu entre o ensino daqui do Brasil e o ensino de lá? Você sentiu alguma diferença? Ou, tirando a língua, etc.
Olha, eu acho assim... Em alguns aspectos, é muito semelhante assim, o tipo de interação que os professores têm com os alunos. Até muitas temáticas ali que a Faculdade de Educação está pesquisando são muito semelhantes. Né? Existe muita semelhança com o que a Uninter, as linhas de pesquisas da Uninter. Assim. Então, eu diria que não existe muita diferença, entende? Não é algo assim de outro mundo, não. Acho que tem mais similaridades do que diferenças ali, entende? É claro que tem a questão da língua. Por ser uma universidade muito tradicional, você tinha pessoas no mestrado, tinha pessoas da China, tinha pessoas de outros países de língua espanhola, da América do Sul. Tinha, obviamente, espanhóis também, de todas as regiões da Espanha. Então, de diferente, ela é mais multicultural, mas é uma própria característica da Europa em si, né? Os países, eles são colados ali, diferente do nosso país, que tem a dimensão continental. Lá não, lá é tudo muito próximo. Você pega um trem e tá em outro país ali, em 2, 3 horas. Então, é muito simples as pessoas estarem em outros países, até a questão da União Europeia também, do fluxo de pessoas, e estar estudando lá. Então, a principal diferença, acho que é a multiculturalidade que a universidade lá tem, que a gente acaba não tendo aqui, né? Não só o Uninter, mas a maior parte das universidades brasileiras, né?
Entendi. Então, aqui no Brasil, você estava concluindo um mestrado, correto?
Sim.
E as matérias que você fez lá, elas faziam parte do seu mestrado aqui? Não só a questão da equivalência, mas era outro curso que você fazia lá, outras matérias?
Não, era, digamos assim, era um abordagem, às vezes era diferente, obviamente o tema era diferente, a ementa da matéria era diferente, então, até porque, assim, o que eu busquei ver lá era complementar ou poder ver coisas que não havia aqui, né? Então, claro que existem matérias que estavam abordando as mesmas coisas, mas eu procurei assistir coisas que fossem diferentes, né? Então, o que eu vi lá não existia aqui. Mas como também tem coisas que, matérias que, não, que tem aqui e não havia lá.
Entendi. Alguns alunos que já passaram aqui pelo programa, eles contaram que nas horas vagas eles visitavam museus, procuravam conhecer, né, mais a cidade. Você fez isso? Fez algumas amizades que te apresentaram, né, a cidade ou que conheceram junto com você?
Sim. Paralelo às aulas que eu assistia na Universidade de Salamanca, eu também me matriculei num curso de espanhol lá. Então, eu dividi o meu dia entre as aulas de espanhol e as aulas na universidade. E a própria escola de espanhol, ela promovia esse tipo de interação mais cultural. Então, deu para aproveitar bastante ali. É claro, como a cidade histórica, a cidade onde Cristóvão Colombo convenceu o rei, a rainha, a patrocinarem a viagem dele para vir aqui, enfim, descobrir a América, né? Então, a riqueza cultural, assim, é muito grande, sim. Até, assim, poderia passar meses e meses lá conhecendo mais ainda, assim, parece quase que infinito, não só a cidade de Salamanca, mas todas as cidades em volta, né? Mas deu para aproveitar bem.
Voltando na questão da aula mesmo, os professores de lá, provavelmente nativos, você entendia bem o idioma e tudo que eles falavam ou ainda tinha algumas dificuldades?
No começo, eu tinha que prestar bastante atenção, né? Às vezes perdia alguma coisa, mas obviamente no contexto você consegue entender. Mas aí no final da primeira semana, segunda semana já, também considerando que eu estava tendo simultaneamente aula de espanhol, ou seja, eu estava de espanhol de manhã, de tarde e de noite, foi ficando mais fácil, né? Mas normalmente nesse tipo de universidade, os próprios professores, a própria fala do professor, ele quando vai explicar um assunto, ele tende a falar de uma maneira mais pausada, né? Então é mais fácil, né? Era mais difícil às vezes no trato, né? Você ia numa padaria, no mercado, ia conversar com alguém, às vezes a pessoa falava muito rápido, que é o espanhol falado no dia a dia, ou usava alguma gíria, era mais complicado. Mas normalmente no meio universitário não, é natural que os professores já falem mais devagar, né, e que não usem tantas gírias ou expressões do cotidiano, né, que tem uma fala um pouquinho mais formal.
Entendi. E sobre a bolsa que o Santander dá? Esse valor que você recebeu na bolsa, você conseguiu usar ele todo ou você teve que desembolsar outra quantia sua mesmo?
Uhum. É possível e só com o valor da bolsa, tá? Porque, uhum, obviamente, também foi custado além do valor da bolsa a passagem, né? Então, é possível. Mas eu particularmente, como eu não... Eu mantive mais ou menos o mesmo gasto de despesa que eu tenho no Brasil lá. Por exemplo, gastava praticamente a mesma coisa para almoçar que eu gastava aqui para almoçar quando eu estava trabalhando e tal. O valor do mercado também acabava gastando algo muito próximo, né? Não era muito, ao menos naquela época, não era muito diferente. Então, havia uma certa... Eu não tive um gasto a mais, mas eu tive as despesas que eu tinha no Brasil, eu fui tendo muito, de maneira muito semelhante lá. E algumas coisas extras, por exemplo, como hospedagem, foram custeadas que aí a hospedagem é um pouco mais caro mesmo, foram custeadas com o valor da bolsa, né?
Entendi. Você foi em outubro de 2019. Essa data de ida também foi escolha sua? Ou foi o tempo que você teve, literalmente, para ir?
Eu tive que conciliar, porque o calendário acadêmico espanhol é diferente, né? Por exemplo, se não me engano, a graduação tem um calendário acadêmico e a pós-graduação tem um outro calendário acadêmico. E os dois são diferentes dos nossos. Então, se eu não me engano, o mestrado ele começava dia 1º de outubro. Então, eu cheguei lá no final de semana, antes da primeira da aula magna, né, de abertura do mestrado deles. Então, por isso que eu mais ou menos escolhi essa data ali, para chegar logo no comecinho e poder aproveitar esses 45 dias ali direto. Ali, não chegar já no meio do quadrimestre deles, mas já desde o comecinho, até para facilitar a integração com os próprios alunos, todos nós ali, todos se conhecendo, é mais fácil do que depois pegar o bonde andando.
Né? Entendi. Em algum momento você pensou desistir do intercâmbio, tanto aqui no Brasil, ou quando você estava lá, quando aconteceu alguma, né, ter acontecido alguma coisa, que você pensou, nossa, vontade de desistir, de ir embora, ou de nem ir, né, no caso?
Não, é claro que, bom, enfim, quando chegar nos 40 dias e tal, a gente quer o conforto da nossa casa, alguma coisa assim, mas as experiências lá, elas compensavam todo esse, digamos, esse esforço de estar lá longe dos amigos, longe da família, você acaba vivenciando outras coisas, né? Na época que eu estava, ainda bem que foi antes da questão do Covid, né? Porque a questão do Covid foi algo que afetou bastante a Espanha, a gente acompanhou aí na mídia, né? Então não tive maiores problemas, mas com amigos que eu mantive contato depois em função da pandemia, ficou realmente bem complicado para eles.
Entendi. Esse foi seu primeiro intercâmbio, isso?
Sim, sim.
E você pretende realizar algum outro intercâmbio?
Sim, eu gostaria, talvez dando continuidade na minha pesquisa, eventualmente no doutorado, eu penso em realizar o doutorado já prevendo já um período fora novamente. Eu acho que é uma experiência que agrega, que enriquece, que acho que todo mundo teria que ter ao menos uma vez na vida.
Quer deixar algum conselho, alguma coisa para algum aluno, né, que pretende realizar um intercâmbio, ou está pensando, não sabe se vai, está com medo, alguma coisa assim?
Sim, eu diria que não se assuste com a questão da língua, tá? É algo perfeitamente possível de você aprender, ainda mais se for um país de língua espanhola. É rápido você se dedicando, então não se deixe intimidar por isso, não pense assim, ah, poxa, mas eu não sei falar espanhol e tal. É possível você se dedicar e aprender o suficiente para você conseguir se comunicar com as pessoas em um tempo relativamente curto. E é algo assim que vale bastante a pena, vale pagar esse preço aí e ir atrás.
Tudo bem. Chegamos ao final do nosso programa. Queria agradecer a participação do Leonardo Honório, que é mestre em Educação e Tecnologia. Muito obrigada, Leonardo.
Eu que agradeço a oportunidade. Espero que esse bate-papo seja útil para outras pessoas também, que cada vez mais a gente tenha pessoas se formando e tendo a oportunidade de conhecer outras culturas, outras visões, outras universidades aí para agregar conhecimento.
Certo. Memórias de Intercambista é um programa que visa trazer experiências de alunos brasileiros que estudaram ou estudam no exterior. Essa iniciativa é uma parceria da Agência Mediação do curso de jornalismo, CNU, e também o setor de internacionalização da UNITA. Memórias de Intercambista é exibido ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube. Até breve.